Muito boa tarde, senhor presidente, senhora, senhores deputados, também quem nos acompanha pela TV da Assembleia e pela rádio da LESC. Nós começamos o ano legislativo, mas os assuntos, principalmente os assuntos em nível nacional, é que estão pautando as nossas discussões aqui no estado de Santa Catarina, aonde quer que vamos, discutindo com a nossa população, sobre essa reforma da Previdência e que a nossa população, homens e mulheres, trabalhadores do nosso país, estão querendo que isso não aconteça e fiscalizando, vigiando cada deputado catarinense que está discutindo esse tema. Espero que isso não aconteça, porque quem vai pagar o pato, aquele pato amarelo que a Fiesc colocou na Avenida Paulista, são homens e mulheres e são os trabalhadores. Se a reforma da Previdência atingisse todos os mundos, principalmente quem ganha os maiores salários, até poderíamos discutir. Mas quem vai ser prejudicado com essa reforma que esse governo ilegítimo quer aprovar, realmente é quem ganha muito pouco, é quem ganha um salário mínimo, é o agricultor, é a dona de casa, são mulheres e homens do nosso país que fazem a construção do nosso país e que ganham tão pouco. É o pobre que vai sofrer com a reforma da Previdência. E a cada dia fica mais claro que esse golpe jurídico, midiático e parlamentar que aconteceu no nosso país desde o ano 2016 foi cuidadosamente planejado e vem sendo implementado segundo um rigoroso cronograma. Ele ainda não terminou. Ele começou, já fez algumas reformas que vão prejudicar significativamente a nossa população, mas ele ainda não terminou. Vários objetivos foram impostos por essa plutocracia aos golpistas, e alguns já foram alcançados. O desmonte do Estado Democrático de Direito, dos sagrados direitos do nosso trabalhador, a entrega das nossas riquezas, a privatização das estatais estratégicas para o nosso país. Alguns desses objetivos nefastos foram apenas parcialmente alcançados, daí o esforço dos golpistas em integrar a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, bem como fazer a entrega completa da nossa Petrobras. Contudo, uma das principais metas desses golpistas, por resistência de alguns setores conscientes da nacionalidade brasileira, ainda representa um desafio ao governo ilegítimo. Emblemática para os golpistas, e exigência maior e mais importante colocada pela plutocracia financeira, a reforma da Previdência ainda está na pauta desse retrocesso que nós todos estamos vivenciando. Como em outras frentes, o governo legítimo se faz valer das falácias para convencer a nossa população. Despudoradamente, assistimos há pouco tempo atrás, esse marionete, esse títere golpista comparece pessoalmente a alguns programas televisivos, aqueles populares, comprados inclusive com o dinheiro público, para fazer apelar, né, para algo artificial, como ele sempre faz, o carisma desses programas de auditório de repercussão nacional e de qualidade duvidosa para mentir sobre a questão da reforma da Previdência, para vender a sua mentira do déficit previdenciário. Esse bando de golpistas usa como cálculo apenas as contribuições dos operários e dos patrões. O resultado previdenciário nos últimos 4 anos demonstra que não há déficit na Previdência Social. Em 2012, o resultado foi positivo para os cofres da Previdência Social. Eram 82 bilhões. No ano 2013, foi de 74 bilhões. No ano de 2014, 53 bilhões. No ano 2015, devido aos reflexos da recessão, O resultado foi de 11 bilhões de reais. Os golpistas, então, omitem que a Constituição do ano de 1988 instituiu novas fontes de financiamento por parte do Estado. Eles não falam, por exemplo, que a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social tem os confins, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Isso eles omitem. Quando se contabiliza o total da contribuição por parte do Estado, nota-se que a Previdência é superavitária desde o ano de 2007. Além de mentir, esse caricato, que é o nosso presidente golpista, ele pratica também o terrorismo verbal através dos meios de comunicação, que é a nossa televisão, nesses programas populares. Diz que sem a reforma não vai haver dinheiro para a saúde e para a educação. Esconde também que, por meio da MP, aprovada pelo Congresso Nacional também, a 795, o governo abriu mão, até o ano 2040, vejam bem, de aproximadamente R$1 trilhão em favor das petroleiras, principalmente das estrangeiras, como a Shell, que está à frente desse processo. É o valor maior do que o dobro dos 476 bilhões que afirma que vai economizar com a reforma da Previdência. Quer assustar dizendo que, sem a reforma, o país vai quebrar. Ora, durante 13 anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós sempre tivemos um superávit, nós sempre governamos para toda a população, aumentando, inclusive, o número de estudantes universitários, o Bolsa Família, o FIES, o ProUni. Fizemos milagre durante 13 anos, aumentamos o salário mínimo e tantas outras coisas. Em menos de um ano, esse golpista já está dizendo que o país está quebrado. Não diz, mas o Ministério da Fazenda deixou escapar, que o regime geral da Previdência Social deixou de arrecadar 57,7 bilhões com isenções e com renúncias fiscais no ano passado. A exemplo, senhores, dos bancos que tiveram as dívidas, que tiveram também as renúncias feitas por esse presidente golpista. Cabe aqui perguntar, como, diante de tantas denúncias, de tantas malas, de tantos apartamentos de dinheiro, diante de tanto prejuízo para a nação, o governo golpista parece ainda faceiro? Tem o apoio, então, dessa mídia oligopolista e com um judiciário que é protagonista seletivo para dar amparo a esses integrantes que são da caterva desse golpista. Desde a importação de teses não previstas na legislação brasileira, senhores, como a teoria do domínio de fato, até a perversa, calculada e criativa condenação por ato de ofício indeterminado, são alguns exemplos evidentes, né, e evidências que estão na moda, parece, de que tudo isso devida e previamente calculado desde o golpe do ano 2016. Há uma série muito grande de provas de seletividade de parte do judiciário, que ora é célere e ora é vagaroso, segundo as conveniências que estão no momento. O processo, por exemplo, do massacre do Carandiru, ocorrido no ano de 1992, levou 22 anos para ter a sentença final. Dormitam na justiça, por exemplo, os processos que apuram os desvios milionários das obras do metrô paulista, que ainda não tem nenhuma decisão, e os ilícitos chamado Mensalão Mineiro, que também não tem nenhuma decisão, envolvendo, inclusive, ex-governador do PSDB. Daniel Dantas é um dos 4 brasileiros a contar na lista do Banco Mundial como responsável por lavagem de dinheiro e desvios milionários, está livre, leve e solto. Já o denunciante de Daniel Dantas, o delegado Protógenes, passou por maus momentos. Por outro lado, para punir colarinho branco, então só se for do Partido dos Trabalhadores. É que o PT tem uma desagradável mania, a mania de gastar com pobre, a mania...
Mais um minuto, deputado.
A mania de dar oportunidade ao homem, à mulher trabalhadora, a dar oportunidades para esse povo do nosso Brasil. Dessa forma, certamente os nossos processos vão ser mais sérios, mas aqueles dos antigos estão dormitando nessa justiça que ela tem lado, infelizmente. Mas dessa forma, senhores, para terminar o meu raciocínio, porque pouco tempo que me resta, somos contra a reforma da Previdência, porque ela vai lesar o trabalhador e a trabalhadora brasileira, porque vai mexer com o pequeno. Os grandes vão continuar com seus super salários e vão se aposentar cada vez mais cedo. Muito obrigada.